Bom dia, irmão, irmã, você que está aqui, você que está onde você estiver, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Irmãos e irmãs, quero ler com vocês a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Esse é o nosso texto para essa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. E ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esse texto aqui é uma das coisas mais lindas que a gente tem na Bíblia, né? Não é sem motivo que tanto cristãos quanto não cristãos se utilizam das palavras do apóstolo Paulo para pensarem essa virtude maravilhosa que é o amor. Engraçado como algumas coisas maravilhosas nascem como resposta a problemas seríssimos que uma comunidade enfrenta, né? Porque esse texto lindo que Paulo escreveu, ele escreveu para responder um problema que uma comunidade vivia. A comunidade de Corinto, pensando nas igrejas do Novo Testamento, era a comunidade mais enferma que você podia imaginar. Mais dividida, mais fragmentada por partidos religiosos, políticos. Uma comunidade de gente que disputava, sabe, estatura. E dizia assim: ó, eu sou desse grupo, o meu grupo é maior que o seu. Aí o outro dizia: não, eu sou daquele, aquele é muito melhor do que o seu. Uma comunidade, por exemplo, que se vangloriava pelas coisas erradas. Tem coisa que enche o nosso coração de orgulho, né? Do bom orgulho, eu digo, mas é bom que o nosso coração seja cheio, um, do bom orgulho, e dois, pelas coisas certas, né? Mas era uma gente que se orgulhava das coisas erradas, enfim. Essa comunidade era uma comunidade com muitos problemas. E foi para responder aos problemas dessa comunidade que essa carta, por exemplo, surgiu. E que esse trecho lindo aqui surgiu. E esse trecho começa, na verdade, no finalzinho do capítulo 12, que eu não li. Tem uma frase que é o preâmbulo do capítulo 13, que explica, inclusive, tudo o que está ali. No capítulo 13 você tem o teor do texto que eu li para você. Mas no finalzinho do capítulo 12... tem a intenção do capítulo 13, onde Paulo diz assim: eu quero mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Porque antes Paulo vinha falando dos dons que havia na igreja. Essa igreja era uma igreja de muitos dons. As pessoas tinham muitas habilidades, umas naturais e explicáveis, outras sobrenaturais e inexplicáveis. Mas essas pessoas estavam tão confusas que elas faziam, por exemplo, das suas habilidades e dos seus dons, um motivo de orgulho, sabe? E elas então mediam a sua importância em relação às outras a partir do dom que tinham. Então, se elas tinham um dom que elas achavam que era mais importante, elas se achavam maiores do que as outras. Paulo olha para esse cenário e Paulo diz assim: vamos pensar num outro caminho para a gente ser comunidade? Vamos pensar numa outra forma da gente pensar a nossa caminhada? Eu quero mostrar para vocês um caminho que é excelente em relação a ele. E aí ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e ainda que eu tenha todo o conhecimento e toda a profecia, e saiba de toda a ciência, e ainda que eu dê tudo que eu tenho para os pobres, ou dê o meu corpo para ser queimado como um sacrifício pelos outros, se eu não tiver amor, eu não sou absolutamente nada. É interessante aqui a gente perceber a lógica da argumentação de Paulo. É como se ele estivesse provocando aquela comunidade, dizendo o seguinte: pensem em coisas que são importantes para vocês. E eu acho que a gente pode fazer esse exercício aqui. Você pode pensar em coisas que são importantes para você. Coisas que são valiosas. Não necessariamente coisas materiais. Eu, inclusive, nesse momento, encorajaria você a não pensar nas coisas materiais. Há virtudes que são muito importantes para você, que você considera como essenciais para a vida. Há elementos de caráter que são importantes para você. Coisas que você busca cultivar, que você busca passar adiante. Todas essas coisas têm algum valor na nossa vida. Mas se a gente tivesse que elencar a coisa sobre todas as coisas, que coisa seria essa? Então esse é um exercício que Paulo faz aqui no começo do capítulo. Ele está querendo defender essa tese: não existe nada maior do que o amor. Absolutamente nada maior do que o amor. O amor é a força mais potente que a gente encontra nessa vida. Porque o amor é, como a gente cantou, a essência de Deus. E é por isso que Paulo começa dizendo assim: eu poderia falar assim com uma eloquência e com uma habilidade, eu poderia ter uma capacidade de um discurso sedutor, envolvente, eu poderia dominar vocês aqui com a minha argumentação, o apóstolo diz. Mas se eu fizer isso, esvaziado de amor, nada disso se sustenta. É engraçado como na vida, às vezes, a gente valoriza essas coisas acima de todas as outras, né? E aí ele avança, e ele diz: eu poderia ter todo o conhecimento do mundo. Eu poderia saber profetizar, falar em nome de Deus. Eu poderia conhecer mistérios. Eu poderia saber ciência num grau que deixasse os outros boquiabertos. Mas ele insiste na tese: se eu não tenho amor, eu não sou absolutamente nada. Tudo isso está esvaziado de sentido, tudo isso perde propósito. Porque o amor é que dá sustentação a todo conhecimento. Verdade ou não é? Você pode encontrar nessa vida gente que sabe muito de tudo. Gente que aparentemente te dá a sensação de que quanto mais perto você estiver, melhor vai ser. Pessoa bacana, interessante. Aí você vai comendo 1 quilo de sal e engata a marcha ré. Porque sobra conhecimento, informação, currículo, mas falta amor. Aí a gente se distancia, né? Porque o amor é o que dá sustentação a isso. Paulo ainda fala de uma outra virtude aqui, importantíssima. Ele diz assim: eu posso ser uma pessoa super generosa. Num grau, inclusive, da irresponsabilidade. Porque existe um grau da generosidade que beira a irresponsabilidade. Eu posso dar tudo que eu tenho para todo mundo. Bacana, bonito demais. E vai viver com o quê, camarada? Às vezes a gente embarca, né, nesse caminho. De achar que a virtude e a beleza da vida está, por exemplo, em nós nos, assim, nós abdicarmos de tudo que nós temos, como se o sentido da vida estivesse aí, como se a gente fosse mostrar para os outros como a gente é importante, colocando todo mundo na nossa frente, salvando a humanidade. E aí Paulo diz: ainda que você escolha esse caminho, que parece super generoso, mas que no fundo, às vezes é irresponsável. Se você não tiver amor, você não vai ser absolutamente nada. Paulo está, assim, defendendo essa tese com unhas e dentes. A gente precisa amar. O amor é a base da vida, das nossas relações com o próximo e das nossas relações com Deus. Agora, geralmente, essas coisas que são base da vida e que aparentemente são fáceis de serem compreendidas, no fundo, elas se revelam muito mais difíceis e muito mais complexas do que a gente gostaria que elas se revelassem, né? Vai, porque você já leu quantas tirinhas a maré? Lembra? Amar é o quê? Como é que a gente define o amor? É difícil, né? Porque são muitas compreensões, são muitas definições, são muitas perspectivas. É confuso, às vezes a gente acha que a gente está amando, a gente conversa com o outro e o que a gente está demonstrando para o outro é a antítese do amor. E a gente jurava que a gente estava amando e o outro estava tendo uma experiência oposta que a gente queria provocar. O que é amar? Uma virtude tão importante como essa, ela precisa ser bem conceituada para a gente saber se a gente está seguindo esse caminho ou se a gente está se afastando dele. É tão complexo que quando Paulo resolve definir o amor aqui para a comunidade de Corinto, ele o faz em termos negativos. Já percebeu isso? Ele diz assim, ó: o amor é paciente e bondoso, positivo. Mas aí ele vem. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não busca os seus interesses, ele não se ira facilmente, não guarda rancor, ele não se alegra com a injustiça. Percebe que Paulo desenha o amor muito mais a partir de categorias negativas do que positivas? Porque às vezes é mais fácil a gente definir algumas coisas estabelecendo num primeiro momento o que elas não são. Porque tem tanta coisa que se parece com aquilo que às vezes a gente acha que é aquilo, mas não é. Então, por exemplo, em nome do amor, muita gente é profundamente ciumenta, possessiva. Em nome do amor, muita gente coloca os seus próprios interesses à frente de todos os demais. E não abre nunca a mão disso. E em nome do amor, muita gente faz um monte de coisa que de amor não tem absolutamente nada. E aí Paulo está desenhando aqui essa virtude, estabelecendo algumas balizas e fazendo a gente perceber como essa coisa maravilhosa, que é a essência de Deus, é difícil de ser encarnada, praticada, buscada, construída. Mas tem uma coisa que salta aos meus olhos aqui, quando eu olho para esse texto e fico me perguntando, o que é o amor, hein? Uma coisa para mim está muito clara. O amor é muito mais um comportamento que a gente pratica do que um sentimento que a gente nutre. Porque Paulo, quando define aqui o amor, essa virtude sobre todas, Paulo define em termos comportamentais, mais do que sentimentais. O que significa dizer na prática que amar tem muito mais a ver com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente diz. Tem muito mais a ver com o produto das nossas mãos do que com a força dos nossos lábios. Amar tem a ver com escolher uma trajetória de vida que passa por uma demonstração cotidiana e prática daquilo que a gente sente. Amar tem a ver com inverter uma lógica que é muito comum de ser encarada e abraçada pelas pessoas. A lógica de que o amor é essa experiência que a gente vive quando lá dentro a gente carrega um sentimento que a gente não consegue descrever em relação a alguém. É claro que isso também é amor. Mas isso é um tipo de amor. Por exemplo, é um amor que eu tenho pela Denise, minha esposa, pelos meus filhos, Lucas e Felipe, que eu não tenho por todas as pessoas, porque ele está nesse lugar, essencialmente, do sentimento, do que eles fazem comigo, lá dentro, nas percepções, nas sensações. Mas amar é muito mais do que isso. Por exemplo, Jesus, quando fala sobre o amor, diz assim: se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, ora, que ganham há nisso? Amem os inimigos de vocês e os que perseguem vocês. Percebe que se na sua cabeça amar é apenas esse sentimento que você nutre pelas pessoas com quem você divide vida, vai ser impossível praticar isso que Jesus diz. Impossível, eu não vou nem tentar. Já vou dizer, Senhor, para mim não dá. Porque se amar tem a ver com sentir coisas pelas pessoas, a nossa possibilidade de experimentar o amor está restrita a um universo muito pequeno das pessoas que nós escolhemos, ou que Deus escolheu, encare você como você quiser encarar, para fazer parte desse círculo íntimo das relações profundas que a gente cultiva. Agora, se a gente entende, como Paulo diz aqui, que amar tem a ver com aquilo que a gente faz, muito mais do que com aquilo que a gente sente, a gente consegue entender melhor o que Jesus diz lá atrás, de amem os inimigos de vocês. Porque há coisas que eu faço pelo bem dos outros, mesmo que eu não sinta absolutamente nada pelos outros. Inclusive, há coisas que eu faço pelo bem dos outros, mesmo que lá no fundo, o que eu sinto em relação a esse outro, uma vez ou outra, seja o oposto do que eu devia sentir. Ou não é? Quantas vezes você fez pela sua ética, pela sua maturidade, pelo seu compromisso com o Evangelho, coisas que iam na contramão daquilo que o seu coração desejava? Você foi maduro, você foi madura. O seu coração te dizia para fazer um negócio, porque nós somos humanos, e o nosso coração nos diz coisas, às vezes maravilhosas, às vezes horríveis. Mas você parou, você pensou, você disse, não vou fazer. Você inclusive pensou, eu tinha razões para fazer, fulano merece. Mas você diz, não vou fazer. Você agiu em amor, não porque você passou a sentir alguma coisa por essa pessoa, mas porque você se permitiu ser conduzido por essa escolha de comportamentalmente agir seguindo os passos de Jesus de Nazaré, aquele que tinha todas as razões para nos desamparar, mas que resolveu nos abraçar com a sua graça e com a sua bondade. Se a gente não entende o amor nessa dimensão comportamental, fica absolutamente impossível praticar essa ética do Evangelho. Então Paulo está escrevendo para uma comunidade dividida, problemática, adoecida até a alma. E ele está dizendo, o único caminho possível é o amor. Não tem jeito. Aprendam a se amar. É claro que porque as definições são múltiplas, ele precisava ajudar um pouquinho essa gente a entender. E aí é por isso que ele descreve nesses termos. Querem saber o que o amor é? Então pensem um pouquinho no que o amor não é. Quando tiver muito difícil de encontrar a definição de uma coisa, de responder a pergunta, o que isso é? Faça esse caminho. Tente tirar o que isso não é, às vezes vai te ajudar, sabe? Aí ele define. O amor não é isso. O amor é isso. E ele explica. Por que esse caminho é o caminho sobremodo excelente? Ele diz assim, ó, porque todas as outras coisas vão passar. O amor é a única coisa que vai permanecer. E é engraçado porque às vezes a gente lê essa fala do apóstolo Paulo em termos escatológicos, sabe? Tipo assim, um dia tudo vai acabar, o amor vai permanecer. Tudo bem, você pode ler em termos escatológicos como se Paulo estivesse fazendo uma previsão aqui da vida até o fim. Mas você não precisa ler apenas com essa categoria. Pensa na sua vida agora. Pensa nas suas relações agora. Se coisas maravilhosas não passam e o que dá sustentação a qualquer relação é o amor. É ou não é? Experiências maravilhosas que você vive com as pessoas, viagens maravilhosas, encontros maravilhosos, momentos maravilhosos, fases maravilhosas da vida. Todas essas coisas passam. Por que passam? A vida é feita de ciclos. Quais são as pessoas que permanecem do nosso lado? São as pessoas cuja nossa história, em relação a elas, está alicerçada no amor. Não é isso? Então, por exemplo, se você já teve aquela experiência de passar por um revés e ver a vida virar do avesso, alguma coisa aconteceu e você se deparou com a realidade cruel, triste, mas absolutamente verdadeira que é. Engraçado, né? Tanta gente sumiu. Tanta gente que estava, desapareceu. E aí você fez uma outra análise e viu quem ficou. Quem ficou? Geralmente quem amava, né? Porque fica quem ama. Porque todas as coisas passam. O amor é o que permanece. E olha, eu sei que do ponto de vista teológico, filosófico, teórico, a gente sabe disso, mas eu acho, essa é só uma impressão minha, que na prática a gente se esquece muito disso. Porque às vezes a gente é seduzido, sabe, por ideias outras que nos fazem acreditar que outras coisas permanecerão e a gente vai em busca de outras coisas. E a gente sustenta as nossas relações a partir de outras coisas. E a gente valoriza outras coisas, quando no fundo, o que a gente devia cultivar como nosso maior tesouro é o amor que a gente tem da parte de Deus e que sustenta o amor que a gente vive na nossa parte aqui nessas relações horizontais da vida. Porque tudo vai passar. O amor é o que vai permanecer. Por uma razão muito simples. Porque o amor é aquilo que Deus é. Todas as outras coisas têm a ver com aquilo que Deus faz. Algumas das quais, inclusive, se tornarão obsoletas, porque tem coisas que Deus faz e Deus não vai precisar fazer no futuro. Lê Apocalipse lá. Apocalipse fala que um dia não vai ter mais lágrima caindo do olho, porque não vai ter mais dor e sofrimento, não vai precisar de lágrima. Essa lágrima da dor, sabe? Então vai ter um dia em que não vai precisar de cura.
E vai ter um dia que não vai precisar de mais conhecimento, ou de mais informação, porque Deus será tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. Eu acho isso lindo. Deus será tudo em todos. A nossa experiência com Ele vai ser de um grau de plenitude que hoje a gente desconhece. Hoje a gente precisa de muitas coisas. A gente precisa dos nossos dons. Os nossos dons são a forma de nós nos servirmos mutuamente. Então, com o seu dom, com a sua habilidade, você completa outras pessoas. Você serve outras pessoas. E o inverso é verdadeiro. A gente precisa hoje do que a gente tem para trocar, para se abençoar. Mas vai chegar um tempo em que a gente não vai mais precisar dessas coisas. A gente vai precisar só do amor, porque se a gente não tiver o amor, a gente não tem mais absolutamente nada. Significa que a gente não tem nem mais Deus. Tudo passa, o amor permanece. Porque, ainda que isso seja muito desconfortável para alguns, o amor é aquilo que Deus é. Por que muito desconfortável para alguns? Porque por mais que João tenha falado numa de suas cartas, Deus é amor, tem gente que insiste em colocar no lugar desse ponto final uma vírgula, né? Deus é amor, mas... Não, lide com esse fato escandaloso. Deus é amor, ponto. É isso que Deus é. As outras coisas são coisas que Deus faz a partir do amor. Mas o que Ele é, a definição dEle é essa, amor. Então, se a gente quer entender Deus, a gente precisa mergulhar nessa experiência. A gente precisa permitir que essa experiência nos envolva, nos tire, assim, sabe, desse lugar confortável. A gente precisa permitir que essa experiência jogue uma bomba na nossa consciência. A gente não consegue lidar com esse fato. Ele é muito desconfortável, escandaloso, assustador. A gente gosta de uma vírgula, a gente gosta de um mais, dá uma sensação de segurança para a gente, mas Deus é amor. E tudo que Ele faz na vida se sustenta nessa verdade, que é a sua essência. De modo que João, inclusive, que foi quem disse Deus é amor, disse mais. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama, inclusive, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É o João, não sou eu não. Você está com bronca com isso, ó, resolve com o João. Paulo é herdeiro desse pensamento, ou contemporâneo desse pensamento. E está aqui olhando para uma comunidade adoecida, dizendo, gente, se a gente não se amar, a gente não vai sair do lugar e não vai avançar. E esse texto é importante porque ele me faz fazer a mim mesmo uma pergunta que eu acho que você devia fazer a você. Que lugar é esse que o amor tem ocupado na sua vida? Esse amor aqui, maduro, bonito, profundo, difícil. Que lugar é esse que o amor tem ocupado na sua vida? O quanto você tem permitido que ele molde a sua forma de se relacionar com Deus e de se relacionar com o seu semelhante? Você sabe por que eu acho que essa pergunta é importante? Porque aqui nesse texto tem duas afirmações que o apóstolo coloca no final que eu acho que são importantíssimas da gente se lembrar. A primeira delas é, a gente cresce quando a gente ama. Ele diz, quando eu era menino, eu agia como um menino. E pensava como um menino. Mas agora eu não sou mais um menino. Agora eu sou um homem, preciso pensar como um homem. E a gente usa essa fala solta, mas essa fala está dentro de um contexto, do encorajamento de que a gente experimente o caminho do amor. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, quando a gente ama, a gente cresce. E o inverso também é verdadeiro. Se a gente não ama, a gente não cresce. Não cresce. A gente decresce. Porque nesse sentido, não tem nem estagnação. Ou a gente cresce ou a gente decresce. Então a falta de amor faz a gente definhar na vida. A gente precisa amar. Porque o amor é esse nutriente essencial para que a gente avance na nossa vida com Deus e nas nossas relações aqui. E eu sei que isso é arriscado. Eu sei que isso às vezes parece até perigoso. Porque o amor, por mais que seja essa experiência maravilhosa, essência de Deus, na prática, nessa dimensão horizontal, ele vem carregado de todas as nossas imperfeições. Então o amor também fere, também machuca, também decepciona. Razão pela qual, às vezes, qual é a nossa escolha? Dizer, não amo mais ninguém. Não quero saber de gente, escolhi viver com os meus cachorros. Não é isso? Por quê? Porque as feridas do amor, elas estão postas no nosso caminho. E aí tem gente que se fecha, de verdade. Que não deixa ninguém chegar perto. Não se abre para um outro relacionamento do ponto de vista romântico. Tem gente que diz assim, ó, nunca mais faço nenhum amigo. Não confio. Amigos não são confiáveis. Tem gente que se blinda na própria família e para a própria família. Pois então, as feridas são um risco inevitável do amor. Não tem como a gente se proteger disso. Mas tem como a gente se lembrar de um fato, que é, ou a gente ama e se arrisca, ou a gente não ama e definha. Ou a gente vira homem, amando, ou a gente segue sendo menino, fugindo. E Paulo está dizendo, quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora eu virei homem. E eu entendi que para eu crescer eu preciso amar. Então eu queria dizer isso para você nessa manhã, para você crescer você precisa amar. Para você amadurecer você precisa amar. Para você ser maior do que você já foi um dia em Deus, você precisa amar. Você não precisa de dom, não precisa. Você não precisa falar em línguas estranhas, ter revelações, ter o dom de hospitalidade, qualquer coisa natural ou sobrenatural. Você não precisa de dons para você crescer. Você precisa amar. O que faz a gente crescer não são os dons do Espírito, é o fruto do Espírito, que é amor. E que se desdobra em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Mas ele é amor. Lembra lá de Gálatas? Paulo não diz assim, ó, os frutos do Espírito são. Ele fala, o fruto do Espírito é amor. E aí ele se desdobra. Porque o que o Espírito gera na nossa vida é amor. Porque o Espírito de Deus, para que a gente tenha a sensação de que a gente é filho de Deus, ele precisa gerar na gente aquilo que Deus é. E se Deus é amor que o fruto do Espírito vai produzir dentro da gente, essencialmente. Os dons são uma outra conversa, mas não se iluda com eles, não. Corinto, a comunidade com mais dom e mais adoecida. Que loucura, né? E a gente acha que espiritual é o sujeito que levita. Sai daqui, ó, vou sair, gente, pessoal. Sai no mesmo platô aqui, sabe? A gente acha que espiritual é o que serve num lugar de destaque. Sabe quem é o espiritual? É o que mais ama. Porque o amor é maior do que todas as coisas. Porque tudo vai passar. Mas o amor, ele vai permanecer e vai permanecer até o fim. A gente cresce quando a gente ama. E a gente conhece a Deus quando a gente ama. Então você quer saber quem Deus é e o que ele faz? Ame com o amor de Deus. Porque você vai começar a descobrir algumas coisas da vida assim, que você nem imaginava que existiam. Sim. Há muitas coisas muito importantes nessa vida. Coisas que a gente deve valorizar, buscar. Tem a fé, tem a esperança, né? Mas Paulo diz, mesmo em relação a elas, não tem nada maior do que o amor. Então, irmão, irmã, de perto e de longe, o que eu queria dizer a você nessa manhã de domingo é que num mundo tão odioso e odiento, a gente precisa aprender a amar como Deus ama. Não apenas para que a gente impacte a vida dos outros, mas para que a gente descubra o impacto que o Eterno pode gerar dentro da gente quando a gente ama de verdade. Há muitos caminhos, e olha, ninguém vai fazer o seu caminho por você, mas há muitos caminhos que você pode percorrer. Muitos, inclusive, interessantíssimos. Mas existe um, insiste o apóstolo, que é sobremodo excelente. Faz esse caminho até o fim. Acredita nele. É possível que algumas pessoas, inclusive, digam para você, já deu esse negócio de amar, né? Agora é cada um por si e Deus por quem escolheu acreditar nele. Não, siga amando até o fim. Porque muitas coisas são muito importantes, mas não tem absolutamente nada que se compare ao amor. E muitas coisas nos fazem crescer, mas nada nos faz crescer tanto quanto o amor. E muitas coisas nos revelam Deus como Ele é, mas nada nos mostra Deus no fundo lá da intimidade do ser, como o amor. Duas frases, e com elas eu encerro. Primeira, de São João da Cruz, místico cristão. No crepúsculo da vida, nós seremos julgados pelo amor. A segunda, de um evangelista, falando sobre Jesus, o seu grande amigo, o discípulo amado, diz assim: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Se o amor não fosse a maior das virtudes, não teria sido a escolha de Jesus amar até o fim. Se Jesus amou até o fim, é porque amar até o fim é tudo o que importa para mim e para você. Então siga amando a Deus e siga amando o seu semelhante, porque essa é a verdadeira revolução que o Evangelho nos convida para provocar aqui nessa terra. Vamos fazer uma oração? Porque hoje é dia da mesa do amor, certo? A mesa está posta. E eu queria convidar você para uma oração. Queria convidar você para, inclusive, agradecer a Deus pela grandeza do seu amor. Se na sua cabeça, depois do amor, vem vírgula, permita que o escândalo da graça ajude você a reorganizar essa frase, porque depois do amor vem ponto. Deus ama e ponto. Deus é amor e ponto. E o banquete do Evangelho de Jesus é a boa notícia de que Deus ama e ponto. Deus ama você, Deus me ama. Tem muita coisa que a gente tem que resolver na vida, mas mesmo que a gente não resolva, esse é o escândalo da graça. Continuará sendo Deus te ama e ponto. É o escândalo da graça. Deus ama. Está aqui. Ele não deu o seu filho porque você ia consertar a sua vida. Ele deu o seu filho porque ele ama. E Jesus se deu por nós porque a fala de Deus para a gente é: eu amo você. Então, se na sua cabeça tem uma vírgula aí, tira essa vírgula. Coloque esse ponto e mergulhe de verdade no mistério do amor de Deus, que é libertador. Tira nó da garganta. Porque a verdade é que depois disso, entendendo esse amor, você vai querer viver a vida mais bonita. Mas não como uma vírgula, só como um outro parágrafo, sabe? Estou começando um novo capítulo e vou responder a esse amor. Mas medite aí no amor de Deus e agradeça ao Eterno por Ele. Porque a mesa está posta como um convite para você. A mesa está posta, o convite é para você. Pecador amado, pecadora amada. E para mim também, pecador amado. Esse é o convite. Senhor Jesus, nosso coração está aqui diante de Ti, acreditando no caminho que o apóstolo apontou, o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. A gente não quer se apegar a outras coisas, como se elas fossem mais importantes do que essa, a coisa sobre todas as coisas. A gente quer experimentar esse amor que dos céus vem e aqui na terra enche o nosso coração e regula os nossos relacionamentos. Ajuda a gente a entender isso, ou se não entender, pelo menos a aceitar esse amor escandaloso do Senhor. Ajuda a gente a amar de verdade e a amar até o fim, porque tudo passa, mas o amor permanece. Que as nossas relações aqui, elas sejam construídas a partir desse lugar, do amor de quem conheceu a Ti e resolveu então viver de um outro jeito. Que o Senhor nos abençoe naquilo que nós faremos agora, nos aproximarmos da mesa, e continue a nos conduzir em tudo nesse domingo. Em nome de Jesus, amém.